Fala, galera da Taverna do Maromba, bem-vindos para mais um episódio. Hoje no nosso podcast vamos falar: furei a dieta e agora? Como voltar para a dieta? O que fazer depois de furar, depois de chutar o balde, enfiar o pé na jaca? O que que a gente faz na segunda-feira, né? Se apresenta aí, Léo.
Fala, galera, aqui é o Léo Veloso. É isso aí, então, né? O tema do podcast de hoje é sobre como voltar para a dieta depois que você furou ela, que você deu um deslize ou alguma coisa assim. É um tema que é delicado, né, de falar, porque quando na realidade quando a gente fala de dieta, a maior dificuldade das pessoas é justamente isso, né? É a pessoa ela deslizar, ela de repente sair um pouco do plano e ter aquela dificuldade para voltar. E aí, por conta dessa dificuldade de voltar, às vezes a pessoa vai adiando esse retorno ou alguma coisa assim, e aí quando vê, já acabou jogando fora os resultados, alguma coisa assim. Então, entender esse ponto aqui, eu acho que é um ponto crucial, porque mais importante que, sabe, seguir a dieta é saber voltar para ela, porque na realidade a gente sempre vai estar saindo constantemente da dieta, é até de certa forma já esperado, né, por conta de eventos sociais, sabe, comemorações, celebrações e tudo mais. Então é natural que a gente, entre aspas, fure a dieta, nem sempre você vai estar preparado. Às vezes, sei lá, um aniversário surpresa, ou então, sei lá, uma celebração assim que você não estava esperando, lá na sua empresa, o seu chefe fez uma festa surpresa para a equipe, tá, e você não vai comer, você vai se bitolar, alguma coisa assim, não, né? Então a gente tem que saber lidar com esse tipo de situação que a longo prazo não vai te prejudicar.
Exatamente. Nesse assunto eu sou craque sobre furar dieta, então tenho bastante coisa, bastante propriedade para falar sobre isso. Todo fim de semana, quase. Mas sem brincadeira, brincadeiras à parte. Cara, é algo que acontece, é natural. Como o Léo falou, nem sempre, às vezes, os furos vão ser premeditados. Ou seja, vai, esse fim de semana eu vou furar a dieta, vou ter uma refeição livre. Ou às vezes tive uma, sei lá, tive uma compulsão. Às vezes são eventos. Por exemplo, tua mãe pode estar de aniversário, teu irmão, uma festa no trabalho, como o Léo falou, e às vezes não vale a pena a gente ser bitolado e se privar de curtir o momento, né, com as pessoas. A gente também vai ao longo do episódio separar o que que é às vezes uma refeição livre, mas também como voltar para a dieta depois de tu jacar o fim de semana inteira, né? Porque tem pessoas, às vezes eu me encontro nesse caso que tipo acabou furando e acabou meio que soltando o pé, às vezes porque são mente, né? Tipo, furei a dieta,
Isso.
agora já era. E aí, agora eu vou comer até o fim do fim de semana. Como a gente faz para voltar na
Perfeito.
segunda-feira? Será que é importante a gente se restringir cada vez mais para tentar corrigir esse erro? Isso a gente vai discutir
Com certeza.
conforme nosso episódio for indo, né, meu? Mas eu sou muito
Perfeito, perfeito. Eu
confiante.
acho que assim, a primeira coisa que eu acho importante entender, que eu sinto pelo menos, que a maioria das pessoas que dizem furar a dieta, elas não furam a dieta, necessariamente. O que eu quero dizer? Pô, a pessoa foi lá e comeu, sabe, quatro quadrinhos de chocolate, furei a dieta. Sabe, não furou a dieta por causa disso, sabe? Ou então, por exemplo, sábado. Vamos supor que a rotina da pessoa é ela fazer cinco refeições no dia. Por exemplo, cinco refeições aí, sei lá, 400 calorias cada refeição, por exemplo. Isso totalizaria 2.000 calorias, certo? Isso. Aí ela não faz a última refeição dela, né? Para comer, sei lá, um hambúrguer, para comer algumas fatias de pizza com a família dela, alguma coisa assim. E aí ela acha que, pô, estraguei minha dieta, porque vamos supor que um hambúrguer tem 500 calorias. Então ela acha que, pô, consumi as 2.000 mais as 500, então, né, já foi um superávit calórico bem elevado. E não é verdade, porque normalmente quando a gente vai sair da dieta, a gente deixa de fazer uma ou duas refeições que a gente está habituado para consumir aquele alimento. Então, nesse exemplo que eu dei, vamos supor que a pessoa deixou de fazer uma refeição com 400 calorias que ela iria fazer, ingeriu um hambúrguer de 500. Ela teve, tipo assim, 100 calorias a mais, o que não é nada significativo a longo prazo, né, ao longo da semana e nem sequer naquele dia em específico é
Tem
significativo.
calorias, às
Não
vezes é
vai.
um dia que ela foi no centro caminhar para comprar alguma coisa, ela gastou,
Exato.
passou 2 horas
É
caminhando, ela
besteira.
gastou 100 calorias.
100 calorias. 100 calorias é até uma margem de erro que dá pra gente trabalhar. Às vezes você passa 100 calorias a mais, 100 calorias a menos, alguma coisa assim. Então eu percebo que a maioria das pessoas elas acham que furam dieta e na realidade elas não estão furando. Então esse é o primeiro ponto que eu preciso que vocês entendam, galera. Nem sempre você comer uma coisa que, entre aspas, não é tão saudável, significa que você furou a dieta. Quando a gente fala de sair da dieta, a gente está se referindo a realmente o saldo calórico. Porque você comeu um hambúrguer de vez em quando, você comeu de vez em quando chocolate, alguma coisa assim, por mais que seja, por exemplo, chocolate muito açúcar, um hambúrguer muita gordura e tal, não é necessariamente um alimento que vai estragar os resultados. A gente sabe que a quantidade vai ser o fator mais relevante se pensando a longo prazo, porque é só um momento pontual da semana que você comeu um hambúrguer, sabe? Olha quantas refeições você faz, sei lá, quatro, cinco, seis por dia, então totaliza isso todo na semana, uma refeição só com hambúrguer não vai ser suficiente para, sabe, afetar o seu
Sabotar,
resultado, a
né?
sua saúde, algo assim. Exato,
Isso.
então a gente tem que pensar nas calorias, eu acho que isso é um ponto crucial.
pensa, tipo, tudo bem, tu começou a contar calorias, contou a caloria até dessa jacada, vamos dizer, entre aspas, jacada, né? Por exemplo, tu comeu um
hambúrguer, o X de toda a quarta.
E deixou de comer, tipo, a última refeição lá, que era, sei lá, arroz, frango e salada. Se tu sabe que tu passou 100 calorias, já te dá um start. Tu sabe que no restante da semana tu não precisa se privar de calorias, tu não precisa reduzir 500 calorias a cada dia para fazer um déficit calórico, porque não faz sentido, porque tu teve um consumo uhum. somente de 100 calorias, né? Então, como o Gustavo falou, uhum. simplesmente tu se permitiu. Aí, mas também Exato. Tem outro lado, né? Daquela pessoa que às vezes faz a refeição livre e ela acaba se sabotando. Às vezes o horário influencia muito, cara. Tipo, eu recomendo sempre para meus alunos, vai fazer tua refeição livre, de preferência
à noite.
À noite, porque acontece?
Certeza.
Dá uma bomba de sabores, gordura, carboidrato, açúcar, dependendo do alimento.
E acaba o guerreiro, guerreiro só quer dormir. Não, guerreiro só quer dormir depois.
E tu satura a questão do paladar, que é tipo uma explosão uhum. de sabores. E depois voltar para as últimas refeições da tua dieta, parece que aquilo lá perde Bom. Totalmente o sabor. Então a chance
não,
de
tu saborar,
ter um descontrole alimentar, né? Não é uma compulsão, né? Mas um descontrole alimentar uhum. é bem maior, né? Mas isso a gente falando para pessoas que têm tendência a querer ter um descontrole alimentar. Tem gente que é regrado, meu, que vai chegar no sábado de manhã cedo quer comer panquecas com, sei lá, meu, um raio que parta lá, doce lá, e vai seguir dieta no restante do dia. Tem gente Sim. que nem...
É, eu acho... Eu também, eu concordo. Eu acho muito difícil a pessoa seguir ali a dieta, digamos, voltar aos crivos, se ela faz uma refeição livre, ou já começa, digamos, furando dieta desde a manhã. Até por conta de que a pessoa não sabe para onde ir. Na realidade, se ela tem um plano, tipo um cardápio, até mais fácil. Só que se ela segue calorias macros, calorias igual a gente,
Bastou,
e a gente vai contando ao longo do dia... Exato, mas às vezes tu nem sabe como é que conta aquelas calorias, entendeu? Porque tudo que a gente faz é uma estimativa, né? Um hambúrguer, uma pizza, a gente sempre faz uma estimativa. E aí a estimativa, ela já é uma estimativa, então não é precisa. Aí você tem que continuar o dia sendo preciso, contando os macros, sendo que você nem sabe se realmente aqueles macros estão faltando, porque foi só uma estimativa e dá um nó na cabeça. Então essa é uma ótima sugestão, né? Quando for comer uma besteira, preferencialmente seja em um horário, por exemplo, à noite, né? Porque você não vai ter dificuldade para retornar à dieta depois. No outro dia você acorda e, tipo, é outro dia, entende? É mais tranquilo. Eu acho que é onde realmente as pessoas mais pecam, principalmente domingo. Almoço com família e tal, a pessoa já come besteira ali. Aí ela já, né, sabe que extrapolou um pouquinho, aí no café da tarde também, né, vai pra noite também. Então o domingo é muito perigoso por isso. Só que se a gente começar a entender que, como eu tava falando, não é o alimento em si que faz você sair da dieta, e sim, provavelmente, né, o número de calorias, se você controlar as quantidades, né, não vai ter tantos problemas. Né? Por exemplo, ah, eu almoçava arroz e frango, que nem o Mike falou. Você foi no almoço e comeu arroz com carne vermelho, tipo, você não saiu da dieta por isso, sabe? Não saiu, muitas vezes até esse churrasco que as pessoas acham que elas saem da dieta e tal, às vezes elas acabam comendo menos do que numas refeições que elas estão acostumadas, porque a proteína sacia demais, e a pessoa não consegue comer muito, ela come muita carne, ela fica estufada, ela acha que saiu da dieta, mas não foi, às vezes é porque a quantidade de proteína está elevada, e pô, sair da dieta com proteína é ridículo, né?
Não existe. Não tem como. E o ótimo exemplo é do churrasco, né? Às vezes a pessoa, ela, tipo, pô, vou me permitir comer o churrasco aqui, vou dar uma segurada no carboidrato, tem vários amigos que fazem isso, e mesmo assim acham que estão errando, né? E na verdade, tipo, ela já tirou as calorias do carbo e tá aumentando na proteína. Na real, ela tá no zero a zero. Às vezes ela tá até perdendo,
né?
Ela tá ficando em déficit calórico. Então, assim, fim de semana, tu acabou soltando o carro, acabou deixando de fazer duas refeições da tua dieta, fez uma refeição livre que não tava planejada, não se desespere, não precisa zerar o carboidrato na segunda-feira, não precisa dobrar o cardio na segunda. Que eu faria? Errou? Viajou? Simplesmente volta pra dieta. Quer fazer alguma coisa pra, tipo, emergência? Preciso fazer alguma coisa. Aumenta o consumo de água. Sei lá, eu tomo um chá verde diurético, porque querendo ou não, a gente
um
se
detox.
Sente mais retido, né? Porque aumento de sódio,
só retenção.
Mais carboidrato, é maior retenção. E isso é legal que tu bateu o ponto. Segunda-feira, pô, mas eu acordo pesado pós-jacada, né? Eu acordo com 2 quilos a mais. Porra, Léo, eu engordei 2 quilos de gordura. E agora, meu? Vou ter que zerar o carbo e cardio, né? Nada mais é do que um bolo alimentar, ou seja, essa comida ela não evaporou, né? Ela tá no teu intestino, ela tá passando por um processo de digestão, né? Ou seja, ela ainda tá dentro de ti. O aumento da retenção hídrica, ou seja, tu consumiu alimentos com mais sódio, ou seja, puxaram mais água, ou seja, você tá um pouquinho mais retido. E é muito claro, tu começa a segunda-feira mais pesado, a partir da quarta tu já tá com o teu peso estagnado, leve, e tu nem fez nada. Isso pra quem não faz nada. Tipo, não mudou nada na dieta. Ou seja, não se assuste, a balança ela não é o fator determinante, ela é simplesmente mais um algo pra gente se olhar.
Um parâmetro, né? É, só mais um meio de avaliação.
Exato.
Não é tão significativo.
A longo prazo, processo crônico, processo agudo da balança não é interessante,
exato,
né? Porque ela não distingue o que é massa muscular, o que é água, o que é gordura. Entendeu?
Isso. Até porque pra gente ganhar um quilo de gordura, a gente precisa, se não me engano, é 7.600, né, calorias em superávit. Imagina, isso aí é... É, tu tá maluco, não tem como, sabe? Porque quando a gente vai, a gente fura, digamos, a dieta, o que a gente faz é passar 500, 1.000 calorias no máximo, normalmente. Então é impossível que seja 1-2 quilos de gordura.
Tu não tá furando direito.
É, esse é um ponto que é importante, olha só. O que eu sempre oriento também os meus alunos? Uma coisa é você furar, que nem eu tô falando, 500, 1.000 calorias, tipo assim, comi uma pizza, comi um hambúrguer e tal, isso aí não vai criar um superávit calórico. Na maioria das vezes, se você tem déficit calórico, talvez ainda nem vai ser suficiente para tirar do déficit, talvez você vai para manutenção, só que pensando que 6 dias você ficou em déficit, um dia você não ficou, ainda assim você vai estar emagrecendo, etc. Então, assim, nesses momentos, assim, que é uma refeição, é super tranquilo. Mas agora, quando é o final de semana todo mesmo, que nem, né, tu tava dando como exemplo, vamos supor, a pessoa começou a furar a dieta no sábado e foi embolando até o final do domingo. Cara, nesse caso, é bem possível sim que você estrague seus resultados rapidamente. Tá? Quando eu digo estragar seus resultados, é tipo da semana inteira. Exatamente. Nesse caso, sim. É muito difícil de acontecer, né, esse tipo de descontrole quando você faz uma dieta mais flexível, como eu e o Mike, a gente está acostumado, porque por mais que tenha um pouco de noção, né, ali ao longo da semana, ao longo do final de semana, na verdade, mas se... Voltou?
Voltou?
Voltou? Tá, beleza. Enfim, o que eu tava falando, né? No final de semana, ali, se você faz uma dieta flexível que nem eu e o Mike, você já tem uma certa noção e você sabe se está extrapolando muito ou não. Já uma pessoa que ela segue, por exemplo, um cardápio, ela já tem mais dificuldade, ela não tem noção nenhuma, né? De que o hambúrguer, de repente, pode equivaler, por exemplo, a última refeição dela. Aí ela acha que o meu hambúrguer furou muito a dieta e vira aquela bola de neve. Então, nesse caso, se foi tipo assim, chutou muito balde, eu acho que é interessante, sim, você talvez fazer uma espécie de negociação para, ao longo da semana, você, digamos, que reverter isso, como o Mike falou, aumentar mais água. O que eu mais gosto de fazer é isso, né? Aumentar a hidratação e talvez um pouco mais de cardio, se a pessoa tiver emagrecimento. Mas eu não gosto de tirar comida, né? Porque daí pode criar ali uma restrição, que ela vai ficar com vontade de comer, chega no final de semana e dá na mesma. Vira um ciclo. A não ser que a pessoa esteja em booking.
Acaba restringindo durante a semana.
É, exato.
No fim de semana gera um descontrole alimentar, esse descontrole alimentar gera mais restrição durante a semana, que no outro fim de semana gera mais controle e vira uma bola de neve, né? Então, dependendo de quantas calorias essa pessoa estiver comendo, vai dar esse probleminha, né? Mas é interessante tu falar sobre o cardio, porque tu comeu mais calorias, então vai gastar mais calorias, né? Vai ter um gasto maior, né? Pra tentar, mas não é. Também a gente tem que ter noção que isso não é consertar. Isso é evitar danos, ou seja, tentar dos
exato.
Mais o menor.
Exato,
menor,
exato.
Tipo, evitar danos.
E a ideia é que seja algo muito esporádico, né? Porque se você vai lá e fura a dieta toda semana, aí tem alguma coisa muito errada na sua dieta, talvez até distúrbios alimentares. Então é importante que vocês entendam, porque a gente está falando aqui de repente ali aumentar a hidratação, talvez aumentar um pouco o cardio e tal, é algo assim muito pontual, aconteceu uma vez no mês, uma vez a cada 2 meses, é muito, muito específico, sabe? Não é algo que tem que acontecer regularmente. Mesma
uma
coisa
data,
no booking também.
Um ponto legal, uma data, por exemplo, que o pessoal faz muito isso, Natal e Ano Novo.
Exato.
Só come a full. Não é um dia, uma refeição, é as duas datas, é 24 e 25. O que a pessoa pode fazer?
Exato.
Normalmente quem chega no Natal que fez dieta já tá com o físico que legal, ou seja, quer se manter em manutenção ou secar só o finalzinho. Então, assim, ela não precisa se preocupar tanto em voltar para um déficit agressivo. Ela pode simplesmente fazer o que tu falou, aumentar o cardio durante a semana, aumentar a hidratação
pós
jacada. E no cara, acho que nas piores hipóteses, se ela não tiver comendo tanto, se ela chutou 1.000 calorias a mais, assim, tu divide 1.000 calorias a mais, dá 200 calorias a menos por dia.
Exato.
Dependendo do que ela estiver comendo, né?
Exato. Exatamente. Eu consigo, assim, eu conto nos dedos, assim, são poucos anos que eu consigo fazer esse sistema, digamos, de empréstimo, né? Tipo assim, hoje eu comi 500 calorias a mais, posso diminuir nos outros dias. Por que que eu digo que são poucos? Porque requer uma maturidade muito grande. Então, assim, se for algo, como eu disse, esporádico e tal, é tranquilo. Mas se a pessoa, ela faz isso a primeira vez e achou de boa, ela pode meio que viciar nisso. Aí todo final de semana vira igual. Exato, é igual o cartão de crédito. Aí a pessoa vai ficar sempre passando no crédito. E aí começa a complicar. É. Exatamente. E aí acaba que isso fica complicando. Então é uma coisa que tem que tomar cuidado, mas se você for uma pessoa que tem certo autocontrole e também for algo muito, muito não frequente, né, muito irregular, eu acho que é interessante sim. Você tem que tomar esses cuidados para não virar um vício. Até porque se você sentir que você fez isso e você curtiu, é muito mais fácil você então mudar o seu planejamento. Ah, então dia de semana eu vou comer menos, falando de semana eu vou comer mais. Planejando isso, né, quando acontece essa situação, você não tem aquela sensação de culpa, porque foi planejado. É diferente de toda semana você, né, passar em restrição, final de semana você chuta o balde que não era planejado, aí depois você passa outra restrição como se fosse torturante, né? Uma culpa. Ah, pode, no final das contas, dar o mesmo saldo calórico. Né? Por exemplo, a estratégia de comer menos dia de semana e comer mais final de semana, ou então a pessoa ficar fazendo esses empréstimos, a gente falou, no fim das contas pode dar na mesma, questão de números, mas para o psicológico da pessoa é diferente.
Exato, tipo, ela acha que está fazendo todo fim de semana. E é legal essa estratégia, inclusive o Léo, tu usou comigo, na época que a gente estava fazendo a dieta, que era tipo, meu, durante a semana eu comia cerca de 400 ou 500 calorias a menos. Acho que não chegava a ser.
Era bastante coisa.
Era bastante, porque fim de semana, sábado e domingo, eu tinha umas 500 calorias a mais. 400
comia pra caramba, né? Era mais, acho que 500
e até. Fim de semana, cara, na época não adiantava. Hoje em dia eu tô me preparando pra dar uma reduzida no fim de semana. Dar uma focada melhor, né? Que o verão tá batendo na porta e guerreiro.
Mas é uma estratégia, é uma estratégia legal.
Uma estratégia que, tipo, ainda não tava em déficit calórico, eu tava num superávit. Então, assim, não é uma regra pra cutting, né? O cara pode fazer isso em bulking. Durante a semana, às vezes, a pessoa não sente tanta fome, porque ela tá trabalhando, ela tá estudando, ela tá na corrida.
Muito comum.
No fim de semana, ela tem um tempo ocioso, que ela tá, tipo, em casa. E aí ela pode realmente comer mais nesse fim de semana sem se sentir culpada. Só que aí é o ponto que tu tocou. Planejamento. Tu tem que ter alguém para planejar por ti ou tu tem que estudar para montar isso para você. Se planejar, não é algo tão difícil assim, mas tu tem que entender de calorias, tu tem que entender de macros, né? E tu tem que entender...
Exatamente. Exatamente. Se o que a gente tá falando aqui de calorias, macros e tal, é tipo, parece como se a gente estivesse falando grego. Primeiro de tudo, volto ali alguns episódios do nosso podcast, a gente explica, mas nesse caso, se você segue um cardápio, se você não conta calorias e tal, furou a dieta, simplesmente volte à rotina exatamente igual, com as mesmas refeições, com as mesmas quantidades no dia seguinte. Agora, se você já tem essa liberdade um pouco maior, essa autonomia um pouco maior de contar calorias, contar macros, aí você pode pensar em talvez fazer esse sistema aí que a gente falou de uma espécie de compensação, aumentando um pouco o cardio, seja diminuindo um pouco as calorias, mas é uma coisa que tem que ser muito bem planejada, muito controlada, tá? Não pode ser algo frequente, a não ser que você então planeje fazer isso sempre, aí é outro 500, tá? Quando tem uma pessoa em bulking, eu acho que o furar a dieta é o contrário, né? A pessoa deixa de comer muito. E é uma situação delicada também, porque eu passo muito por isso, né? É o inverso do Mike. O Mike, ele come mais, eu como de menos. Então, eu tenho essa dificuldade. Às vezes, passam alguns dias e eu não consegui bater minhas calorias. Aí, o que que eu faço? Eu simplesmente volto ao rotina normal. É o seguinte.
Exato.
Eu, na teoria, teria devendo, mas eu não consigo comer mais. Porque, pensa, eu não comi num dia. Aí, eu tenho que comer mais ainda no outro dia. Eu não vou conseguir. Então, eu simplesmente só volto à rotina normal. Mas eu poderia fazer esse esquema de empréstimo. Não teria problema também. Mas é que, como a longo prazo, né, isso não faz tanta diferença, porque foi um dia que, de repente, pô, 6 dias em superávit e 1 em manutenção, não muda nada, sabe, sem longo prazo. Mesma coisa de cutting, 6 dias em déficit, 1 dia em manutenção, ou até mesmo que esse dia seja em superávit, não vai ser tão relevante assim, se for bem controlado, porque é uma vez no mês, é uma vez a cada 2 meses, alguma coisa assim. Então tem que ter só essa consciência.
Exato, o problema que tem que entender é, já que uma refeição, cara, vida que segue. Segunda-feira,
vida que segue.
Volta pro teu cardio, volta pra tua dieta, volta pros seus treinos, não muda nada. Pô, já que 2 refeições, mas eu deixei de comer 2. Cara, ficou quase no 0-0. Cara, já que sexta de noite, sábado, domingo. Aí já começou a ficar estranho, já vai ter que começar a fazer alguma coisa. Seja aumentar o cardio durante a semana, seja, às vezes, voltar pra rotina e tentar se controlar pra não fazer de novo. Pô, fim de semana seguinte, fiz de novo. Aí é o que tu falou, é o ponto às vezes não é de tu tentar ajustar e sim ver o que tá de errado com essa dieta. Será que tu não tá passando por uma restrição muito grave durante a semana e chega no fim de semana, tá tendo um descontrole? Será que tu não está seguindo um cardápio sem variedade de alimentos? Isso está te dando distúrbios alimentares, ou seja, tu está tendo descontrole alimentar. Porque tu vê alguma coisa diferente. Porra, tá duas semanas sem comer chocolate, tu vê, tu come duas barras. Às vezes a dieta flexível é a tua salvação. Tu tem que vir para o nosso mundo.
É bem isso, né, meu? Mas é porque, imagina, a pessoa segue num cardápio, talvez nem seja um cardápio rígido, mas vai chegar final de semana, ela não vai querer jantar um sábado, uma sexta-noite, ou um almoço domingo, ou um frango com arroz, sabe? Então, por mais que tenha ali, mas pode ser arroz, ou pode ser batata, ou pode ser massa, não é a mesma coisa, né? Não é. E às vezes, tu pega lá esse arroz com frango, e sei lá, ovos, e você pega um hambúrguer, às vezes os macros podem até ser parecidos, calorias bem parecidas. Então é muito importante essa flexibilidade, né, galera? Vai ser crucial. Tanto para evitar, né? Tanto para assim, talvez evitar que você fure a dieta, quanto também para você saber lidar quando você acabar furando ela. Porque mesmo a gente fazendo uma dieta flexível, a gente fura. Tipo, era para comer um hambúrguer com dois, sei lá, alguma coisa assim, né? Então, imagina, se é difícil pra gente, imagina pra quem segue dieta restritiva. Eu
preciso comer 20 pedaços de pizza, acontece.
Ficou em booking, né?
Cara, mas assim, já cá, furar a dieta é mente. E aí que entra um problema. Furei a dieta e agora? Você não pode deixar a sua mente te castigar. Não pode deixar essa sensação de culpa. Se tu querer fazer o dobro de esforço, sendo que tu não fez nem o necessário durante a semana. Se tu não conseguiu fazer uma vez, tu vai fazer duas vezes na outra semana. Às vezes vale mais a pena, isso eu bato muito na tecla comigo mesmo. Que, cara, eu furo muito. Eu tenho muito descontrole de manter em dieta, manter em déficit calórico pra mim é difícil. Cara, eu sinto muita fome. Eu tenho vontade de comer comida, às vezes não é nem sobre comer lixo.
Sim.
Mas sim comer
é comida.
Vontade de comer grandes quantidades de comida. Às vezes, o que importa pra mim é conseguir bater uma semana seguindo o protocolo 100%, sem ter que compensar nada, sem ter que pagar nada de parcelamento, como a gente brincou antes. Isso já é um baita progresso, entendeu? Fazer todos os cardios, fazer a dieta 100%, no fim de semana dar uma segurada. Então, às vezes, tu não precisa compensar, você precisa simplesmente ver a si mesmo
voltar.
Se você consegue seguir o protocolo. E isso já vai te
ajudar. Exato.
E quanto mais tu segue, mais vontade dá de seguir, porque daí tu é uma bola de neve do bem, né? Vamos dizer assim.
Se
tu seguir, tu começa a encaminhar, começa a ver resultado, aí vai, aí só vai, tá ligado? O difícil é tu tirar da inércia, tu começar.
Exato, exatamente. Perfeito, perfeito. Então assim, galera, resumindo, né, recapitulando rapidamente. Furei a dieta e agora? Vai depender de como você fez, digamos, esse furo, né? A maioria das pessoas, elas acham que furaram a dieta sem furar a dieta. Tipo assim, se você deixou de fazer sua última refeição e comeu, sei lá, 4 fatias de pizza, muito provável que seja o mesmo número de calorias ou algo muito parecido. Então, quando você deixa de fazer uma ou duas refeições e você faz uma refeição mais calórica, mais lixo, digamos assim, né? Não gosto desse termo, mas enfim, é mais lixo, não faz nenhum tipo de compensação, apenas volte no dia seguinte, tá? Volte ao normal. Inclusive, se você conta calorias, é até interessante você já deixar mais calorias para o fim da noite, por exemplo, ou para aquela refeição. Agora, se você furou a dieta num quesito de, tipo assim, o dia inteiro fora da dieta, e você comeu muita besteira, você sabe que o saldo calórico variou muito e tal, aí sim pode ser, digamos, um pouco mais preocupante. Porque uma refeição em específico não vai mudar praticamente nada, mas 4, 5 refeições fora da dieta é capaz, sim, de elevar muito o número de calorias ao ponto de, entre aspas, estragar seu resultado da semana inteira, como, por exemplo, anular o déficit calórico, algo assim. E aí, pensa comigo. Você, né, furou a dieta, ele canulou 10 calórias, então faz uma semana sem emagrecer, você vai desanimar e aí você provavelmente vai para outra semana até mais, digamos, desmotivado. Mas com menos vontade, enfim, de seguir a dieta. Aí vai virando aquele ciclo que você novamente vai furar e tal. E aí onde a maioria das pessoas, elas pecam no emagrecimento e acabam desistindo. Então, nesse caso em específico, se você furou muita dieta, tipo, realmente estou balde o dia inteiro, ou então 2 dias inteiro, tipo, no final de semana, aí pode ser legal, de repente, fazer não gosto desse termo de compensação, mas essas estratégias, essas manobras que a gente falou, como, por exemplo, aumentar a hidratação, né, aumentar a ingestão de água, muito, muito legal, porque o que você ganhou foi água, e talvez também aumentar o cardio. Mas aumentar o cardio de uma maneira, tipo, muito sutil, não é que você vai fazer 2 horas a mais de cardio por dia, porque aí vai ter aquela sensação de culpa. Não, vai fazer um pouco mais, sabe, talvez 10 minutos, por dia, talvez fazer uma sessão a mais apenas, ou por exemplo, no domingo, você não ia fazer cardio no domingo, você faz, entendeu? Uma coisa assim, bem leve, e que tem aquela sensação de, tipo assim, estou exercitando mais, né? Estou me exercitando, estou treinando mais, estou voltando simplesmente para minha rotina, não aquela coisa de tortura, de, né, compensação, de culpa, algo assim.
Perfeito, tu acha, perfeito. Eu acho é bem isso, entendeu? Tu pode fazer essas compensações, como tu falou, durante a semana.
Não é compensações.
É, tentar recuperar, pelo menos para não dar uma desanimada, né? E, ou seja, fazer um cardio 10 minutos, 20 minutos a mais que seja de cardio. Fazendo, às vezes, um aeróbico diferente. Tava fazendo
HIIT, né?
40 minutos de cardio de baixa intensidade. Sei lá, meu, fez uma aula de crossfit, fez uma aula de funcional e teve o dobro de gasto calórico durante a semana. Fez uma aula de dança 3 vezes na semana, que não fazia, né? Um gasto calórico muito maior. Tu mudou o cardio, manteve ele, mesmo horário, mesmo tempo, só que tu teve um gasto maior. Ou tu pode se planejar. Puta, eu vou já cá, meu. Tá chegando o Natal, tá chegando meu aniversário, aí tu pode fazer o contrário, né? Tu pode preparar pra isso, né? Tu pode fazer um pouquinho mais de cardio antes, ou deixar um pouco mais de calorias pra esse fim de semana.
De calorias.
Deixando, sei lá, como tu tá se preparando, eu acho melhor. Come 100 calorias a menos durante a semana. Isso dá 500 calorias no dia. 500 calorias a mais no dia que tu vai já cair bastante coisa. Pensando que tu já vai tirar uma refeição normal, né, da tua dieta.
Exato, exato.
1000 calorias livres, né? Isso quer dizer que tu pode fazer toda semana? Não é, como tu falou, são dias que tu vai, que não é toda hora, uma vez no mês, uma vez a cada 2 meses, que realmente tu vai pisar na bola e tu sabe disso, é uma data especial, então tu se prepara pra isso, né? E eu acho legal,
importante,
porque normalmente domingo, sábado, ninguém faz cardio, né? Ninguém se movimenta. Então, tu come mais e tu gasta menos. Se tu disser, não, eu esse fim de semana eu vou viajar, tu já faz um cardio no sábado e no domingo, tu já abriu uma margem maior também pra não ter um estrago.
Exato.
Mas lembrando, tu tá se preparando para estrago, reduzir danos. Você não tá fazendo algo pro teu corpo. Tipo, ah, eu tô fazendo isso para otimizar meu emagrecimento. Não, tá fazendo para reduzir danos. Tu quer
otimizar
emagrecimento, tu vai continuar no planejamento e vai bater tuas calorias.
É, vai tomar um termogênico, super coffee. Bom.
Super
coffee. Brincadeira, tá, galera? Zoeira. Mas enfim, é isso mesmo, quando a gente fala de número de calorias, de compensação de calorias, empréstimo de calorias e tal, eu acho sempre mais interessante fazer antes, como o Mike falou, tipo, ah, esse final de semana eu quero comer mais, então vou reduzir um pouco no dia de semana. Funciona melhor do que você comer muito e aí depois, na outra semana, você reduzir as calorias, tá?
É que nem
dá pra fazer assim, dinheiro, de vez em quando dá. É igual dinheiro. Exatamente. Então, assim, dá para fazer da outra maneira? Dá, às vezes eu faço, às vezes eu indico o que os alunos fazem, mas é algo muito, muito específico. Olha, dá para contar, assim, nos dedos, às vezes que eu faço isso no ano, 1 ou 2 vezes no ano, no máximo. A maioria das vezes, só voltar para a rotina é melhor, porque daí, senão, você aumenta muito o nível de fome na semana seguinte, o estresse e tal, e acaba virando aquela bola de neve. Então, se for para querer furar a dieta, digamos assim, que seja e queira compensar calorias, que seja antes, então você deixa umas calorias sobrando, você aumenta um pouco o cardio, alguma coisa assim, mas aí eu nem gosto muito do termo de furar dieta, porque daí pra mim eu já olho isso aí com outro olhar, isso aí já me parece um planejamento, você vai fazer um dia livre, uma refeição livre, alguma coisa assim, e por incrível que pareça, essa maneira que você visualiza, você enxerga, isso que você vai fazer também é diferente, entende? Vamos supor, reduzir as calorias um dia de semana, para ir num rodízio de pizza no sábado. Você não foi lá e furou a dieta no sábado. Você foi lá e fez a sua refeição livre, seu dia livre, alguma coisa assim, porque você planejou. Então é importante que vocês também tirem da cabeça esse termo de furar a dieta. Sempre que você comer alguma coisa, ah, caguei a dieta, furei a dieta e tal. Porque isso também acaba, meio que inconscientemente, mexendo no nosso psicológico. E é muito sério isso, galera. Por isso que essas pessoas que ficam falando do dia do lixo, refeição lixo, alimento lixo e tal, elas normalmente não batem muito bem na cabeça quando a gente fala de dieta, tem algum distúrbio alimentar ou alguma coisa assim. Não, brincadeiras à parte, né? Mas é, normalmente é devido a algum distúrbio alimentar ou alguma coisa assim, a pessoa precisaria talvez de um acompanhamento psicológico ou algo, então fiquem espertos. Evitem, né, ter essa relação ruim com a comida. Se vocês podem controlar, mas se vocês já têm essa relação ruim, obviamente procurem ajuda de um profissional.
Exatamente. Seja ajuda de um profissional, de um nutricionista mais experiente, seja de um psicólogo, seja alguém da área específica para isso, né? Seja de distúrbios alimentares. É legal a gente ter essa questão de dieta pensando sempre relacionando a dinheiro. fica muito mais fácil para as pessoas, elas conseguem
muito fácil muito
mais. É legal aquela comparação que o Coach Rubens faz, que tipo, cada macro é uma moeda, euro, dólar e real, por exemplo, e tu tem aquilo lá para gastar no dia. Se tu gastar mais, tu tá devendo pro banco, entendeu? Tu ficou em negativo, tu deixou de consumir, tu ficou em positivo e assim vai. Então pense na dieta como não somente o alimento, né? Somente a refeição, aquilo que tu tem que fazer, e simplesmente pense como fosse dinheiro. Tu tá em déficit calórico, ou seja, tu tá consumindo menos calorias que teu corpo gasta, ou seja, tu tá devendo caloria pro teu corpo usar gordura. Tu tá em superávit, ao contrário, tu tá deixando calorias sobrar pro teu corpo reutilizar. Furei a dieta, tu já teve uma mudança aí dentro desses teus macros, dessas tuas calorias. Fica muito mais fácil. E aí para de ter aquela culpa, né, meu? Porque pior é o psicológico, é o que tu falou. Caguei, meu, fiz merda, comia mais, agora eu vou comer a semana toda mais, porque eu não presto, eu não sirvo pra isso, essa vida não é pra mim. E aí, quando tu vê, às vezes tu tinha passado 100 calorias, que nem tu deu o exemplo lá no começo da live, e o cara trocou uma refeição de 400 por um hambúrguer de 500.
Às vezes é ridículo, assim. Às vezes a pessoa come, sabe, uns quadrinhos de chocolate, uma casquinha de sorvete, alguma coisa assim, e acha que estou balde, sabe?
250 e poucas calorias. É muito pouco.
Exato, exato. É nada, praticamente, sabe? Um almoço tem mais, café da manhã tem mais. É loucura. Então, comparar, é por isso que...
Se tu comparar com o teu cardio de uma, de, às vezes, de uma hora que... De meia hora que dá 200 e pouco, tu vai pensar, tipo, caralho, não quero comer essa casquinha, porque eu fiquei aqui meia hora me
fazendo. Exato.
Mas às vezes é simplesmente se movimentar mais. Seja uma pessoa mais ativa.
No dia a dia.
Tu vai gastar essa energia muito mais facilidade, né? Então, exato. Não tem mistério. Por dieta e agora? Volta pra ela.
Sim, não tem erro. E por isso que é muito importante vocês conhecerem, né? Terem um conhecimento básico sobre nutrição. Eu vejo algumas pessoas que, por exemplo, contratam Nutris ou alguma coisa assim para se cardápio, para não precisarem se preocupar com isso. Mas não é que é uma questão de preocupação, galera, é uma necessidade. Você precisa entender o que é calorias, o que é macros, né? Você precisa saber que uma casquinha do Mac tem 250 calorias, por exemplo. É um conhecimento que, de certa forma, é até básico. Eu acho que todo ser humano deveria ter para evitar justamente esses tipos de comportamentos, esses tipos de situações, que a pessoa fura a dieta e vira aquela bola de neve, não consegue voltar ou algo assim, sendo que, às vezes, era um motivo extremamente bobo. Ela comeu algo que nem é tão calórico ou algo assim. Então, eu acho que é a parte, assim, de... eu acho que essa parte de liberdade...
Tipo, ser da área, tipo, tu tem que ter os macros, mas tu não precisa se preocupar, às vezes, em montar estratégia dietética.
Não.
Tipo, puta, eu vou fazer tantos de déficit com os macros nessa calculados assim, dia tal vai comer mais. Não, deixa isso pro teu nutri. Mas tu entenda por que tu tá comendo tanto de proteína, por que tá comendo tanto de gordura, tanto de carbo.
Exato. Que tem gente que come pão. Tem gente que come pão e acha que saiu da dieta. Tipo...
Isso é triste. Mesmo a gente...
É triste, né? É trágico. Então, galera, esse conhecimento básico de nutrição, ele realmente é básico e é pra todo mundo, né? Não precisa ser profissional da área e tal, é importante ter esse mínimo de conhecimento para até para essa questão de liberdade, ter mais liberdade nutricional, poder comer melhor o que você gosta, assim, tipo de compensação, e você vai ter mais resultados, com certeza, por conta disso. Você volta para a dieta mais fácil, você fura a dieta com menos frequência e tudo mais, só pelo fato de ter mais conhecimento.
Exatamente, fica muito mais fácil. E aquilo, tu não precisa ser um expert, tu não precisa ser um nutricionista, mas tu precisa entender. É que nem eu não preciso... é interessante eu saber mexer na bolsa de valores para querer fazer meu dinheiro render. Para mim é bom, se eu quero futuramente me desenvolver.
Sim.
Mas eu tenho que entender pelo menos a questão das minhas finanças, né? E eu posso voltar para alguém para fazer esse meu dinheiro render. Mas eu tenho que saber o que, exato, que eu ganho e o que, que eu gasto. E isso é o básico.
Exato. Primeiro não dá para ser estagiário.
Exato. Tem que ser formado.
Ah, pessoal, mas é isso aí, cara. Essa analogia com o dinheiro acho que é a melhor. A maneira mais fácil de entender.
Exatamente. Não tem muito mistério, Léo. Esse assunto é um assunto um pouquinho mais curtinho. Furei a dieta e agora a gente volta pra dieta. Nem que seja aumenta um pouquinho o cardio, toma mais água, ou simplesmente aceita que foi um erro.
Isso.
Ou às vezes nem foi um erro, às vezes aconteceu. E tu voltando pro teu hábito, o teu peso já vai voltar ao normal, já vai ser muito mais fácil. E tu vai ver que não é esse bicho de sete cabeças. Simplesmente não fica, exato, chutando balde. É diferente.
Não, isso passa aí, isso aí, concordo. Concordo, concordo. E aí, se você... Isso. Aí se você começar a notar que está sendo muito frequente, essas furadas, digamos assim, aí você tem duas principais opções. A primeira é planejar elas, então. Ah, então tá, dia de semana eu vou comer um pouco menos, porque eu sei que final de semana eu quero aproveitar mais. Ou então a segunda opção seria realmente procurar ajuda profissional, porque daí, de repente, essas furadas na dieta talvez sejam realmente por distúrbios alimentares, algum problema psicológico, problema de compulsão, que é algo que a gente não controla, que é algo que, né, vai precisar de ajuda.
De um foco. É legal, né? Relato, assim, se eu não, por exemplo, eu não tenho data final, eu vou adiando. Ah, semana que vem eu vou seguir 100%, 100%. Um spoiler é que, tipo, vou começar uma data início agora, semana que vem, e vou ter 2 meses para concluir ela, e eu vou me comprometer. Então eu sei que eu vou seguir 100%, nem que eu fique mais bitolado do que eu digo para as pessoas não serem. Sejam flexíveis.
Sim,
mas
é importante.
Eu sei que se eu for flexível demais, eu acabo chutando.
Sim, é uma questão de equilíbrio.
Se conheça. Se tu trabalha com uma restrição, um cardápio, é mais fácil, siga. Mas tem um foco. Se tu tiver uma data final, é muito mais fácil. Se tu ficar, tipo, tô fazendo déficit, às vezes tô fazendo superávit, daí não vai rolar. Tu vai chutar de qualquer jeito, né?
Isso, né? Não tem um objetivo, assim, uma meta, fica bem difícil mesmo.
Exato.
Mas eu acho que é isso aí, então, Mike. Fechou por hoje? Gostaria de concluir mais alguma coisa?
Não tem, 100%. Eu acho importante as pessoas simplesmente aceitarem que isso não é um problema, isso simplesmente é algo bem tranquilo, é algo do cotidiano, tu vai fazer isso o ano inteiro, bem,
faz parte. Acontece com todo mundo, é a maneira que a gente lida com isso que é o impactante, né? É o que vai dar mais resultado ou menos resultado. É o significado que a gente dá para essa furada de dieta, digamos assim.
Sim.
Eu acho que isso é então. Galera que acompanhou a gente aqui até o final, seja pelo Instagram, seja que esteja nos ouvindo aqui pelo podcast, muito, muito obrigado, tá? Não esqueçam de nos seguir no Instagram, tanto o meu, quanto o do Mike, quanto da Taverna. Os nomes, né, do Insta vai estar na descrição, o perfil. E é isso então.
100%. Obrigado, galera, que acompanhou a gente. Se você está pelo Spotify, não se esqueça de entrar no Instagram, seguir taverna.maromba, seguir nossos perfis, que vão estar no perfil da Taverna lá para vocês acharem. Muito obrigado e até o próximo episódio semana que vem. Isso aí, Léo.
Fechou então. Valeu, galera.